Boa tarde a todos, Srs. Deputados. Vamos então iniciar a nossa reunião, que é a primeira desta sessão legislativa. Esta é a última da anterior sessão legislativa. Vamos então iniciar a nossa reunião, que é a última da anterior sessão legislativa. Ora, muito bem. Informações. Espero que tenham todos tido umas merecidas e retemperadoras férias. Vamos dar início, como é hábito, pelo ponto de informações. Os deputados já estão ao corrente da iniciativa que nós tivemos e que vai agora finalmente ter lugar e que é a da recolha de bens destinados a instituições moçambicanas. Gostava de começar por vos lembrar, enfim, da necessidade de mobilizar as pessoas e de procurar fazer circular informação relativamente à recolha de bens e os locais de recolha. Isso é muito importante, que nós vamos usar os nossos recursos digitais para fazer circular esta informação, mas, em todo o caso, entre 15 de setembro e 14 de outubro, portanto um mês mais ou menos, estarão disponíveis uns sítios próprios para que sejam depositados os bens em carência e que nós queríamos fazer chegar a Moçambique. Eu aqui tenho que dar uma palavra especial à doutora Ana Vargas e ao José Manuel Jesus, que realmente foram eles que logisticamente puseram isto de pé, e isto não é nada fácil, porque estes bens vão ter que chegar aos seus destinatários e isso exige um conjunto de colaborações e apoios que são essenciais e, portanto, vamos dar a nossa modesta contribuição a quem já trabalhou muito para que isto corra bem, fazer chegar aos moçambicanos os bens de que eles estão manifestamente carecidos. A segunda questão que eu queria aqui suscitar tem a ver com a marcação da audiência solicitada pela Comissão Permanente da Língua, Educação e Cultura do CCP, que estarão cá nos dias 2 e 3 de outubro. Eu propunha que se agendasse que escolhêssemos o dia 2, que é uma quinta-feira, 3 é sexta. Será que na quinta-feira seria um dia oportuno para nós reunirmos com estes senhores? Não havendo objeções, ficava então nesta... Entre as 14 e as 15?
Quinta, entre as 14 e as 15 está marcado.
Está marcado?
Já tem.
No dia 2.
Então tem que ser outro.
Mas não pode ser esta hora, porquê?
Porque já tem marcado.
Já tem ocupado este período? Tem. Então, isso não dá jeito nenhum. Pá. A hora do almoço não dá jeito nenhum. Sr. Deputado Carla Cruz.
Sr. Presidente, eu só ia referir que a quinta-feira de manhã o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem reunião de grupo e, portanto, nós usamos essa prerrogativa, nós usamos, de facto, as quintas-feiras de manhã para reunir e, portanto, a questão que nós colocamos é exatamente essa. Para nós, até ao meio-dia e meia ou uma da tarde, é difícil reunirmos com a Comissão.
Exatamente.
Se calhar, depois do plenário ou numa hora...
Exato. Eu estou de acordo com a deputada Carla Cruz. Nós temos que nos manter, quer dizer, em reuniões que não têm um caráter de urgência, não vamos começar a introduzir aqui o hábito de invadir horas de almoço. Bom, portanto, a doutora Ana Vargas, consegue encontrar um horário razoável para se fazer isto? O senhor deputado Carlos Gonçalves tem a palavra.
Ó, senhor Presidente, isto é um hábito que tem acontecido. Nós normalmente somos confrontados já com um espaço para marcar reuniões muito curtos. E, portanto, a Assembleia da República, já fizemos vários alertas ao Conselho das Comunidades Portuguesas, que a agenda parlamentar, por vezes, é complicada, e virem à Comissão é importante. E, portanto, eu acho que deveriam ter contactado imediatamente a Comissão no sentido de se encontrar. Portanto, eventualmente, ver qual é a entidade que eles estão à mesma hora, e eles também poderem ver a possibilidade de vir aqui ou fazer uma alteração, porque nós temos sempre este problema, que eles chegam a meio da semana, vão no fim da semana, nós estamos confrontados com várias atividades parlamentares, e depois não os podemos receber com a qualidade, digamos, discuta que, por vezes, deviam merecer, e nós já fizemos esse alerta várias vezes.
Eu acho que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves tem razão, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves também, e, portanto, é preciso explicar a este Conselho que nós não podemos ficar com as sobras dos tempos disponíveis deles. Portanto, ou arranjam um horário regimental ou reúnem para a próxima. Portanto, vamos, o Sr. Deputado Ana Vargas fica com essa responsabilidade. Vai procurar encontrar um horário aceitável. Posso fazer uma sugestão que é o seguinte, Alguém vê inconveniente em que subtraia um bocadinho de tempo ao plenário, se for o caso disso, para que nós reunamos com estes cavalheiros? Eu acho que não haverá grande prejuízo se subtrairmos um bocadinho de tempo para reunir com eles.
Mas, Sr. Presidente, permita-me então que lhe faça uma pergunta, mas está a sugerir que se faça a reunião entre as 14 e as 15? Não é essa a questão, porque já estão reunidos nessa hora, não é?
Agora, já está ocupado. Uma entidade qualquer, que nós não sabemos qual é, já estão ocupados.
Pronto. A questão de suprimir tempo ao plenário poderá criar um entrave à participação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, como o Sr. Presidente sabe. Nós não sabemos ainda a agenda do dia 2, mas poderá dar-se o caso de o deputado que está nesta comissão estar também afeto a uma intervenção no plenário e, portanto, inviabiliza a vinda do Partido Comunista Português. E nós consideramos que o Conselho das Comunidades é uma entidade que nós devemos preservar, devemos valorizar e, portanto, dar-lhe a tal dignidade que o senhor Presidente também aqui referiu, não é fazê-lo meia hora, roubando meia hora ao plenário. Portanto, ou fazemos depois do plenário, ou então, permita uma sugestão, porque eu percebo as dificuldades, mas dia 3 é uma sexta-feira e é dia de trabalhos parlamentares, marcaríamos no dia 3, porque acho que nesse sentido, percebendo as dificuldades que todos temos da sexta-feira, mas de facto a sexta-feira é um dia de trabalhos parlamentares.
Sra. Deputada, o meu entendimento é extraordinariamente simples. As quintas-feiras de manhã destinam-se às reuniões de grupos parlamentares. As quintas-feiras à tarde destinam-se ao plenário e o intervalo entre as duas destina-se ao almoço. E, portanto, ou se encontra uma solução para o Conselho das Comunidades Portuguesas que seja compatível com as regras civilizadas e com o funcionamento normal do Parlamento, nós não podemos improvisar cada vez que cá vem o Conselho das Comunidades, que é sempre inoportuno, porque vem quando pode, marca a sua agenda e confronta-nos com o tempo que residualmente lhe resta. E, portanto, quer dizer, eu procuro encontrar uma solução que seja razoável. Respeito o tempo de reunião do grupo parlamentar, invasão de horas de almoço não haverá, porque em situações que não sejam de urgência não haverá invasões de hora de almoço, que é uma hora sagrada, peço desculpa, e depois temos a parte da tarde, que é do plenário. Os seus deputados prefeririam optar por uma solução em que se faria uma estimativa do fim dos trabalhos e reuníamos depois do plenário. O Sr. Deputado Paulo Pisco deu a palavra.
Eventualmente, eu julgo que talvez essa seja a melhor solução, que possamos fazer a reunião com o Conselho das Comunidades, que eu acho que também é importante que nós os recebamos e que recebamos de forma condigna, Sr. Presidente. Ou então, poderíamos ver, eu acho que entre o meio-dia e a uma não é invasão da hora do almoço. Entre as duas e as três é mais invasão da hora do almoço, eventualmente. Mas, de qualquer maneira, talvez seja possível fazer alguma... contactar o grupo de ligação para ver se existe alguma possibilidade de ajustarmos um horário que seja conveniente para todos.
Eu sou firme adepto da disciplina e um adversário do improviso, sobretudo porque com a Comissão das Comunidades Portuguesas já temos sido confrontados várias vezes com situações desta natureza. E, portanto, o que eu sugeria era que a doutora Ana Vargas procurasse encontrar um horário compatível com o expediente da Assembleia da República. Eu não vou reunir com este Conselho à meia-noite, peço desculpa, vamos encontrar uma solução razoável na base dos nossos horários ordinários. Se os seus deputados acharem que vamos suprimir a hora do almoço para ter uma reunião ordinária que o Conselho de Comunidades Portuguesas não arranjou outro tempo para reunir connosco, os seus deputados são soberanos para decidir. Agora, no meu entendimento, eu acho que temos que encontrar um horário normal, um horário digno para o nosso interlocutor, compatível com as nossas funções normais, e não vamos estar aqui permanentemente a ajustar-nos às disponibilidades dos outros. Quer dizer, não somos uma instituição residual em que cada um, o tempo que lhe sobra, cá estamos todos para receber. Não pode ser assim. Portanto, vamos procurar uma solução razoável, compatível com o funcionamento da Assembleia da República. Se tiveram outras prioridades em prejuízo do funcionamento da Assembleia, eu peço muita desculpa, mas não acho razoável que nós suprimamos sequer a hora do almoço. Ora, muito bem. Depois temos o seguinte. Eu precisava, terceiro ponto de informações, temos o Fórum da Juventude Europa Lusofonia, que vai decorrer nos dias 9 a 11 de outubro de 2014, na Assembleia da República. Este fórum requeria, ou pede-nos, enfim, que contribuamos com duas pessoas para manter uma conversa com jovens oriundos de vários países de lusofonia. Eu convidava os colegas a manifestarem o seu interesse, a manifestar duas pessoas, pelo menos, para participar. Não sei se alguém... É nos dias 9 a 11 de outubro.
Não, mas é para dia 10, sexta-feira às 17 horas.
Sim, aqui na Assembleia, muito obrigado. É no dia 10, vejam bem isto. É no dia 10, sexta-feira, às 17 horas. Quem são os dois deputados que estarão disponíveis para esta admirável hora poder dialogar com os jovens?
Sr. Presidente, posso?
Deputada Esther Vargas.
Portanto, o PSD estará presente, assumo que estará presente, mas indicará com maior brevidade os elementos que estarão disponíveis, porque de facto fomos apanhados um pouco de sobreaviso, não, de surpresa, nós não sabíamos desta iniciativa, mas iremos então.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Passamos ao ponto seguinte. Composição da delegação à Conferência Interparlamentar sobre a Pesca PSCD, que se realizará entre os dias 5 e 7 de novembro em Roma. Eu julgo que esta viagem, eu próprio e o Sr. Deputado António Rodrigues, poderíamos representar a Comissão. Se ninguém tiver objeção a esse respeito, ficava o assunto também arrumado. Ponto seguinte, requerimento apresentado pelo PS para audição. Acabamos o ponto das informações e entramos na apreciação de requerimentos. Primeiro requerimento. Requerimento apresentado pelo Partido Socialista para audição do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas sobre o atendimento consular e o ensino português no estrangeiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista decidiu fazer a apresentação deste requerimento para a vinda do Sr. Secretário de Estado das Comunidades à Comissão para expor a forma como tem havido uma degradação acentuada, quer a nível do atendimento consular, quer a nível do ensino do português no estrangeiro. A razão pela qual nós decidimos a fazer a apresentação deste requerimento é porque o conjunto de situações que estão a atingir de uma maneira fortíssima, mesmo sem precedentes, tanto o atendimento consular como o ensino do português no estrangeiro, que tem gerado uma grande insatisfação, uma grande perturbação e uma grande preocupação junto às nossas comunidades, tem toda a justificação para que nós tenhamos feito a apresentação deste...
Deputados, peço desculpa, o Sr. Deputado Paulo Pisco não tem as condições mínimas para fazer a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E é neste sentido que nós decidimos, invocando um conjunto de factos que têm caracterizado esta degradação acentuada, sem que haja perspectivas de melhoria, quer num domínio, quer noutro, de que as coisas possam reverter favoravelmente em relação quer à política consular, quer ao ensino do português no estrangeiro, dos portugueses que estão fora do nosso país, decidimos fazer a apresentação deste requerimento e solicitamos à Comissão que vote favoravelmente a vinda do Sr. Secretário de Estado aqui à nossa Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tanto neste requerimento como no próximo, apesar de ainda não ter sido apresentado, mas obviamente que o que está aqui em causa é a disponibilidade de apoiar a vinda de um membro do Governo para justificar as suas ações. E isso é natural que a Assembleia da República o requeira e é natural que nós também apoiemos essas soluções. Não acompanhando, naturalmente, os fundamentos dos requerimentos, mas estamos disponíveis para viabilizar estes requerimentos de modo a que o membro do Governo em causa esteja aqui para justificar a sua ação e para ser questionado pelos deputados de forma livre e aberta relativamente às suas ações.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Não havendo. Sr. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para dizer que o Partido Comunista Português acompanha este requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou. Aliás, que também já iremos oportunamente também apresentar o nosso. Portanto, consideramos que é importante e é necessário esse esclarecimento cabal daquilo que está a acontecer, quer na rede consular, quer também no EPE, no ensino de português no estrangeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Acho que podemos passar diretamente à votação. Quem vota contra, a favor do requerimento do Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao requerimento seguinte, o qual é apresentado pelo PCP para a audição do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas sobre a rede de recursos EPE. Sr. Deputada Carla Cruz, deseja a palavra? Faz favor.
Muito, Sr. Presidente, até porque pensamos que o texto de requerimento é claro. No seguimento da publicação do despacho no mês de agosto, que institui os novos horários e a contratação dos professores para a rede de ensino do português no estrangeiro, constata-se mais uma vez que há uma diminuição significativa e um emagrecimento da rede. E mesmo nos casos, como por exemplo a França, em que há mais horários completos, a diminuição de alunos e de portugueses que vão ser abarcados pelo ensino da língua é diminuta. E nós temos vindo a assistir ao longo de vários anos, e também não é só, obviamente, deste governo, mas sobretudo acentuada com este governo, governo PSD-CDS-PP, de uma fragilização e uma inviabilização dos portugueses, que cada vez mais saem de Portugal, e o relatório da imigração apresentado no final de julho comprova isso. Temos cada vez menos portugueses que podem aceder ao ensino da língua do português. E, portanto, aquilo que nós queremos efetivamente perceber é e denunciar esta situação, claramente, qual é o rumo que este governo quer para o ensino do português no estrangeiro. Nós já percebemos qual é, não é? Agora, importa é que, em sede da Assembleia da República, o governo tenha a coragem de o admitir, de que o futuro para o EPE está, de facto, em causa, e aquilo que nós gostaríamos de aqui ver é a Assembleia da República a não se demitir da análise e da discussão destes assuntos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, tal como precedentemente já referi, nós acompanhamos a argumentação que aqui o Partido Comunista expõe no seu requerimento e, obviamente, que estamos de acordo com a necessidade de que haja uma explicação sobre aquilo que pode vir a ser o futuro do ensino do português no estrangeiro, que é um dos elementos de ligação fundamentais dos portugueses que vivem fora do país a Portugal. Portanto, não temos nada a objetar, pelo contrário, apoiamos o requerimento que aqui é apresentado também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. É uma curta intervenção sobre não só este requerimento, mas já agora umas palavrinhas sobre o anterior. E sobre o ensino do português, eu não sei se os senhores deputados já se deram conta, mas o ano escolar no app já começou. Em alguns sítios, há mais de um mês. E eu não encontrei nem agitação, nem perturbação, nem indignação, como aqui foi dito. Já começou há um mês. E realmente, quando o Sr. Deputado de Estado cá esteve, no final da sessão legislativa anterior, tiveram todo o tempo do mundo para o questionar sobre a questão do ensino do português. Tiveram todo o tempo do mundo de o fazer. E o que se passa é o seguinte, teria sido talvez um bom momento, porque como o ano letivo começa nas comunidades portuguesas no mês de agosto, agora já o ano letivo está a ser a desenrolar-se. Só uma segunda nota. Eu acho que as iniciativas vão permitir ao Estado de Estado vir aqui, e nós concordamos com a sua vinda aqui, uma vez mais para esclarecer um conjunto de matérias, para fazer um bocado de história nestas matérias. A senhora deputada fez uma observação correta. Aqui diz que acusa o governo de destruir o EP, mas realmente o Partido Comunista acusou todos os governos, de que eu me lembro, de destruir o EP. Portanto, não mudou a sua argumentação, independentemente das políticas que foram praticadas ao longo do tempo. E, portanto, aqui há vários partidos em pé de igualdade na forma como o PCP aborda a questão do ensino do português no estrangeiro. Mas eu penso que é sempre um bom momento vir aqui o Estado de Estado, que ainda por cima nestas matérias, é matérias em que o governo fala com alguma vontade, porque há resultados que apontam no sentido da qualidade e no benefício claro para os alunos, que é a grande preocupação, com as reformas que foram feitas no EP, independentemente do constrangimento orçamental que os senhores conhecem, e muito particularmente o Partido Socialista, devia conhecer.
Peço desculpa, mas antes estava inscrito o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dar conta de que, independentemente da fundamentação e da discussão substancial que está adjacente a este pedido e que terá o seu momento próprio, onde o CDS tomará a sua posição, dizer também que viabilizaremos a vinda do Sr. Deputado de Estado para discutir este tema.
Sra. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para um esclarecimento e um avivar de memória ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, é que quando da reunião com o Sr. Secretário de Estado na apresentação do relatório, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português questionou o Sr. Secretário de Estado sobre a rede EPE, inclusive confrontamos-nos com posições e tomadas de posição do Sr. Secretário de Estado então, quando era deputado. E posso lhe dizer que o Sr. Secretário de Estado, quando era deputado, tinha uma visão da rede EPE que é completamente contrária àquela que está a praticar. E, portanto, confrontamo-lo, e só para repor a verdade, porque eu acho que nós não somos todos sérios, não é? Mas a reposição da verdade tem que ser aqui feita.
Sr. Deputado Gás Gonçalves.
Sr. Deputado, permita-me só dar uma forma muito breve, também para avivar a memória. Sr. Deputado, eu lembro-me bem da sua intervenção e do que eu disse. A Sra. Deputada falou dos professores. Dos professores falou várias vezes, mas não havia uma única vez falado dos alunos. E o ensino do português no estrangeiro é destinado aos alunos.
Bom, se este debate pode ficar por aqui, vamos então proceder à votação do requerimento do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao proponente. E passamos ao ponto 4, a distribuição de iniciativas. Eu ia propor a seguinte metodologia em matéria de distribuição de iniciativas. Nós temos aqui um conjunto imenso de iniciativas, muitas quais são muito semelhantes. Ah, tem razão, Sr. Deputado. Estava por lapso, passei o ponto 3. O ponto 3 é um ponto juridicamente interessante e que respeita a admissão e distribuição da petição 416, que solicita alteração ao protocolo relativo aos privilégios e imunidades da Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos e Imunidades da Organização Europeia para a Exploração... Invalidade da reserva formulada por Portugal, apresentada por Arlindo José Claudino Arriaga. Bem, do que eu percebi sobre esta matéria, sobre a qual na qual não mergulhei com excessivo zelo, é uma questão jurídica, há aqui uma eventual ilegalidade, uma omissão legislativa, uma matéria que tem que ser apreciada no plano jurídico. É uma reserva ilegal, melhor dizendo, e julgo que, e compete ao PSD indicar um relator para fazer esta averiguação. Não sei quem é que os seus deputados vão sugerir, vão indicar posteriormente. Muito obrigado. Vamos. Acho que é uma questão, do pouco que eu pude ver, acho que é uma questão com certo mérito. Portanto, merece, a bem da justiça, ser avaliada com cuidado. Ponto 4, então, distribuição de iniciativas. Ora bem, aqui é um conjunto de iniciativas análogas que eu sugeria que se juntassem num pacote e que alguém visse isso tudo por razões de economia de tempo. Ora bem, portanto, eu sugeria o seguinte. A proposta de resolução número 80-12-3, que aprova a convenção entre a República Portuguesa e Barbados para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, pudesse ser tratada conjuntamente com a proposta número 81, que mais ou menos, que pretende exatamente a mesma coisa relativamente à República da Croácia, e com a proposta 82, que pretende a mesma coisa para o mesmo efeito respeitante à República de Senegal, a 83, também ela, evitar dupla tributação e evasão fiscal em matéria de impostos, assinada em São Marino, e a proposta 85, também para o mesmo efeito, com a República Democrática Federal da Etiópia, e a proposta número 86, evitar a deputação, tal, neste caso com a Geórgia, e julgo que é tudo. Este conjunto de propostas acho que poderiam ser tratadas em pacote, não sei quem competiria, ou quem se o PSD indicará em devido tempo quem se ocupará destas questões. Muito bem, indicar um relator. Posto isto, temos a proposta de resolução número 79-12, que aprova o acordo comercial entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro. Isto é matéria diversa. Esta também é de acordo com o sistema em vigor, também competiria ao PSD. Presumo que também indicará. É a proposta de lei número 79-12. Colômbia e o Peru. Também PSD. Bom, depois temos aqui uma outra que é mais palpitante, talvez, que é que procede à primeira alteração à Lei 66-A de 2007, de 11 de dezembro, que define as competências, modo de organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. Esta matéria, obedecendo ao princípio de que não deve ser entregue aos autores da iniciativa, eu acho que haveria vantagem que fosse um partido da oposição a fazer o relatório. O Sr. Deputado Paulo Pisco vai ficar com ele. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Depois temos o quê? Se o PSD não tiver objeção a este critério, naturalmente. Bom, depois temos aqui a proposta de resolução 84.12, terceira, que aprova o acordo interno entre os Estados-membros da União Europeia relativo à ajuda concedida no âmbito do quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020, em conformidade com o acordo de parceria ACP-UE, bem como a concessão de assistência financeira aos países e territórios ultramarinos aos quais se aplica a parte 4ª do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Este ponto também carece de relator. Sra. Deputada, é a Partido Socialista? Sr. Deputado Paulo Pisco? Vai indicar? Indicará. Muito bem. Temos ainda duas propostas. Uma primeira, proposta de resolução 87.12/3, que aprova o acordo quadro de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Mongólia, por outro, assinado em Ulaanbaatar em 30 de abril de 2013. Senhora Doutora, qual é nos termos da distribuição? Também do PS. PS fará esta iniciativa? Chamo a atenção que este quadro é indicativo, não temos que o seguir religiosamente. Se houver alguém especialmente interessado nesta matéria, que se manifeste, porque também não. Estas distribuições visam assegurar que no cómputo geral há um equilíbrio, digamos assim, de fundo. Mas não temos que seguir este. Pronto, então temos ainda, se calhar ainda vou proporcionar uma alegria ao António Rodrigues, a proposta de resolução número 88/12/3, que aprova o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe no domínio da fiscalização conjunta de espaços marítimos sob a soberania e a jurisdição da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Assinado na cidade de São Tomé. Esse é de acordo com o critério que nós vimos seguindo, que abriu ao Partido Comunista, Sra. Deputada. Será a Sra. Deputada relatora?
Exatamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pronto. Passamos então ao ponto 5, que respeita à apreciação do relatório de atividades da Comissão, terceira ação legislativa. Foi um documento que foi preparado pelos serviços, parece-me muito bem preparado, parece-me que faz justiça àquilo que foi o nosso exercício em 2013, terá sido distribuído pelos seus deputados. Não sei se haverá, se algum dos seus deputados deseja, sobre ele, usar da palavra. É este documento que todos terão com certeza. Este documento tem que ser aprovado? Desconheço. Tem que ser aprovado. Muito bem. Alguém quer usar da palavra ou podemos passar à votação? Então, vamos votá-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos? Não existem outros assuntos. Não sei se alguém deseja dar a palavra. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves tem a palavra.
Duas notas breves. A primeira é para dizer, no seguimento da audição do Governo, que o Governo já transmitiu à Comissão as informações sobre o apoio social a idosos carenciados, que criou tanta celeuma, e os números já foram divulgados, que é para alguma verdade. E a segunda nota, que me parece positiva, é que parece-me que o ar-condicionado da sala está a funcionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou em condições de confirmar as suas duas asserções, com especial alegria pela segunda. E posto isto... Não havendo mais intervenções, acabávamos aqui a nossa reunião de hoje. Então, muito obrigado a todos e boa tarde.